ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa quinta-feira, 18 de setembro de 2025. Com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. A gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Quartas de final na Libertadores da América a partir das 9h15. Tem Flamengo Estudiantes de La Plata e você vai curtir com a gente. Flamengo em boa fase na temporada, líder do Brasileirão, mas sabe, claro, que o jogo de logo mais é extremamente perigoso. O goleiro Rossi fala sobre o bom momento do sistema defensivo da equipe.
O outro dia contra o Juventude a gente sofreu pouco. Teve uma bola no começo, um escanteio de que o Emerson tirou da pequena área. Depois, obviamente, todo time tem muito perigoso na bola aérea, mas aí também é aquela questão de nos conhecer dentro do campo, com Leo, com Danilo quando joga. Eu acho que todo mundo tem a mesma ideia. Eu falo para ele também que, tipo, se a bola vem no ar, aí eu tenho que sair, eu não vou falar, porque, tipo, se eu falar, eles podem mexer o corpo, alguma coisa. Eu prefiro ter o controle da situação sem falar. Eles confiam que eu vou sair do gol em muitas bolas também, como eu também confio nas bolas que eles vão conseguir tirar. Por isso também eu acho que cada um tem, né, sua forma de defender. A gente já está em uma ideia muito estruturada já há muito tempo com eles e com Danilo quando entra também, ou quando tem que jogar algum, o Alexandre na saga, ou algum menino entra também. Cada um sabe o que tem que fazer e isso faz da nossa defesa ser muito difícil de ser passada.
Rossi também garantiu que o Flamengo chega muito bem para enfrentar o Estudiantes logo mais. O goleiro rubro-negro exalta a qualidade do banco de reservas da equipe.
Eu acho que o grupo chega de uma maneira muito boa. Não só quem joga, sino por também quem tem que entrar no jogo. A gente vem, todo mundo vem respondendo bem. Quem joga de titular, quem entra desde o banco, vem respondendo bem. O outro dia, dou para ver, tipo assim, o primeiro gol foi no primeiro tempo, o segundo gol já chega com Plata, com Carrascal, com muitos jogadores que entraram depois. Mesmo Carrascal, que dá assistência para o Emerson também. E isso aí, a gente tem que saber que quem está fora tem a mesma vontade de quem está jogando, e isso faz que a força do grupo seja cada vez mais forte. E com respeito a como a gente chega num confronto da quinta-feira, acho que chegamos de uma boa maneira, com um grupo com muitos jogadores em alça, porque vem demonstrando dentro do campo que a gente vem fazendo as coisas bem, e a gente cada vez tem a melhor ideia do que a gente tenta jogar. Tivemos jogadores que chegaram na metade do ano na janela e já acho que já estão mais entrosados no time, já tem uma ideia, tipo o Saúl, o Jorginho, que chegou lá no Mundial também, o Lino, que chegou há pouco tempo, o Emerson. Acho que cada um precisa sua adaptação e que cada um deles já está dentro dessa adaptação já feita, que faz que nosso time seja muito forte.
Rossi também garantiu que o Flamengo chega muito bem para enfrentar o Estudiantes logo mais. Na verdade, eu vou dar sequência aqui. Sobre o time que entra em campo, o técnico Felipe Luiz ainda não pode contar com Jorginho e Alexandro, ambos entregues ao departamento médico. Por outro lado, Léo Ortiz está voltando de suspensão. Tendência que o Flamengo jogue com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, De La Cruz, Saúl e Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Estou aqui com o Luiz Ferreira até às 18h30 da noite. E aí, Luiz, qual a tua expectativa para esse jogaço aí da Libertadores? Boa noite, amigo.
Boa noite para você, André Marques, nosso querido Joca Sanz aqui na mesa, a galera lá na Central Técnica, você ouvinte ligado aqui na Rádio Nacional em todo o país. Olha, expectativa primeiro de um grande jogo. A gente espera que o Flamengo faça o dever de casa. Dos classificados para as quartas de final, o Flamengo é o único que não decide em casa. Então já tem que pensar em fazer um bom resultado contra o Estudiantes de La Plata. Eu comentei isso aqui na terça-feira passada. O Estudiantes de La Plata é uma equipe que conhece a Libertadores, é uma equipe que se impõe jogando no seu estádio. Então o Flamengo, que tem mais qualidade do que o Estudiantes, precisa se impor, precisa fazer valer essa qualidade. Sobre as palavras do Rossi, é bacana, o time é muito difícil de ser vazado. Não adianta você não fazer gols lá na frente.
Sim.
Você tem que fazer, meu querido. Não adianta nada você não tomar gol se você não fizer. Aí chega uma decisão por pênalti, onde entra a questão de treinamento, entra a questão de parte mental, entra a questão de qualidade, entra a questão até um pouco de sorte também, que também entra nessa coisa, e você acaba perdendo uma vaga numa semifinal de torneio continental por puro acaso. Flamengo tem um ataque, pela projeção que a gente coloca, Flamengo deve ir com força máxima, não vai ter o Jorginho, não vai ter o Alexandre, mas tem um bom elenco para conseguir um bom resultado aqui no Maracanã, André.
É, eu tava em Copacabana agora há pouco, né, e tá um reduto de argentinos. Vou te falar que tem argentino para todo lado. É, eu me senti em La Plata hoje à tarde em Copacabana, por onde passei. É, os argentinos, eles são assim, né, Luiz? Eles fazem uma grande festa, a tendência é que tenhamos 4 mil torcedores do Estudiantes no Maracanã. Agora, o Flamengo tem que tomar cuidado é muito com a catimba, né, com a cera que os argentinos vão fazer aqui logo mais, né?
E vão fazer, não tenha dúvida de que eles vão fazer essa
nenhuma
cera,
dúvida.
Porque eles atuam assim, é uma maneira que eles usam. Tem gente que gosta, eu particularmente não gosto muito, mas é aquela coisa, faz parte do jogo. Vamos fazer o quê? O Flamengo tem que ter cabeça no lugar, tem que usar a experiência dos jogadores, o Saúl, o De La Cruz, a Arrascaeta, para conseguir furar essa retranca, que o Estudiante vai vir retrancado e jogando por uma bola, e catimbando muito. Se o Estudiante fizer 1-0, meu amigo, o que vai ter de catimba no Maracanã vai ser uma festa.
Concordo contigo, vai ser muita catimba logo mais nesse Flamengo e Estudiante, que promete ser um jogaço e você vai curtir aqui na Rádio Nacional. Bom, ainda falando de Libertadores, o São Paulo pega a LDU nos mais de 2.800 metros de altitude de Quito. A bola rola às 7 da noite no horário de Brasília e o Lincoln Chaves traz as informações.
Daqui a pouco tem São Paulo em campo pela Libertadores. O tricampeão da América começa a decidir uma vaga nas semifinais contra a LDU no estádio Casablanca. O time equatoriano, que é dirigido pelo brasileiro Thiago Nunes, é o único das quartas de final que não é nem do Brasil, nem da Argentina, e tem a seu favor os 2.800 metros de altitude da capital Quito. Campeã em 2008, a Liga gosta de dar trabalho para os clubes daqui, e já causou estrago na edição deste ano, ao eliminar o Botafogo, o atual detentor do troféu, nas oitavas de final. Além disso, tem um histórico positivo em mata-matas contra o Tricolor, a quem eliminou da Copa Sul-Americana de 2023 nas quartas. Pela Libertadores, as equipes se encontraram 4 vezes, todas na fase de grupos, e são 2 vitórias para cada lado, sempre dos mandantes. Sinal que, se não perder no duelo de logo mais, o São Paulo aumenta consideravelmente as chances de seguir na briga pelo Tetra. E quem pode ser importante para isso é o Luciano. Apesar de viver um jejum sem marcar gols há 9 jogos, ele é o 4º jogador do Tricolor que mais balançou as redes em mata-matas. São 22 gols, 3 a menos que Raí, que é o 3º da lista, que é liderada por Luiz Fabiano com 55 gols e França com 36. O atacante é o 2º artilheiro da equipe nesta temporada, com 11 gols.
Sou um cara abençoado, eu tenho o privilégio de estar vestindo essa camisa. Eu acho que nessas horas desses jogos decisivos, Deus sempre me abençoa. Espero que mais uma vez ele possa me abençoar, eu possa fazer gols ou dar assistência para ajudar meus companheiros e continuar ampliando esses números que são bons em mata-matas por esse clube. Mas não adianta também eu fazer o gol e a gente não ganhar. Eu espero que nossa equipe possa jogar bem, né, acima de tudo, e sair de lá vitorioso e trazer um bom resultado para o Morumbi.
Luciano teve altos e baixos no ano, iniciando 1/3 dos jogos de 2025 no banco. Mas aí o acúmulo de lesões no elenco são paulino, principalmente no ataque, devolveram ao camisa 10 o posto de titular na equipe que hoje é comandada por Hernán Crespo. São pelo menos 5 desfalques por contusão no setor ofensivo: Oscar, Ian Francisco, Lucas Moura, André Dias, que é o goleador do time na temporada, e Jonathan Caleri. As preocupações com o departamento médico, porém, terminam aí. Na vitória sobre o Botafogo por 1-0 pelo Brasileirão, no último domingo, no Morumbis, os laterais Wendel e Enzo Dias saíram de campo com incômodos, mas viajaram normalmente para o Equador. Outro que era dúvida para o jogo em Quito era Ferreirinha, que foi poupado do compromisso do fim de semana, mas o atacante está apto para o duelo. A bola rola para LDU e São Paulo às 7 da noite desta quinta-feira. A partida de volta será na outra quinta, no mesmo horário, na capital paulista. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln. O Luiz Ferreira, o São Paulo vai ter uma parada indigesta lá na altitude. Tem que fazer um bom resultado, que eu acho que no Morumbi as coisas se definem a favor.
É, tem que combinar com a LDU primeiro, né? Assim, tem, falando brincando, gente, mas assim, a altitude vai jogar contra. A gente viu há pouco tempo a seleção brasileira jogando na Bolívia, como que isso faz diferença. É jogar com inteligência, jogar, guardar fôlego. São Paulo tem um time bom o suficiente para passar pela LDU sem sustos.
Sim.
Dá para conseguir. Óbvio, os desfalques fazem. Os desfalques pesam, mas o São Paulo tem um time suficientemente bom para passar pela LDU sem levar sustos. Se voltar de um empate, da altitude com empate, tá praticamente encaminhado para mim. Derrota por 1-0 não é possível. Acima de 2 gols, o negócio começa a complicar, André.
Sim, é bem por aí mesmo. E bom, e ontem quem teve a chance de fazer uma goleada lá no Monumental de Núñez, mas venceu por 2-1, foi o Palmeiras. O Palmeiras jogou muito, o Gustavo Gómez fez de cabeça o primeiro gol, o Vitor Roque ampliou e o Palmeiras botou bola na trave, desperdiçou a oportunidade. No segundo tempo, acabou tomando um gol de bobeira, né? Com o Martínez Quarta chutando de longe, a bola desviando e matando o Everton. Após a partida, Abel Ferreira exaltou a evolução da equipe, mas garantiu que não tem nada decidido.
Olha, claro que é uma vitória importante, mas não passa disso, a não ser um bom resultado aqui. Agora vamos ter que ter a segunda parte em nossa casa. Mas é verdade, apesar de nós termos começado desde o início do ano a reformular o elenco e com jogadores a chegar, nós temos andado sempre nas competições a lutar pelos lugares cimeiros em qualquer uma delas. Foi assim no Paulistão, foi assim no Mundial. Temos tido um bom desempenho na Libertadores, com 7 ou 8 vitórias e um empate. Mas claro, parece fácil, nós temos que aculturar estes jogadores, não só aculturar ao clube e a exigência de que é jogar no Palmeiras, num clube onde nós sabemos que o tempo é curto e que a paciência também é curta. Mas eu acho que desde que sou treinador do Palmeiras, esta equipa sempre competiu e sempre lutou para ganhar em todos os jogos e em todas as competições, sabendo que não vamos ganhar sempre, mas lutamos sempre para ganhar, como foi o caso de hoje. O nosso propósito era vir aqui num estádio difícil, com um adversário muito qualificado, que foi buscar um treinador que muito bem conhece o River, um estádio absolutamente espetacular, torcida sempre a puxar do início ao fim, é muito difícil. Jogámos não só contra o nosso rival, mas também contra o público, entre aspas, mas de vez em quando lá ouvíamos os de verde que estavam lá em cima num canto, que também é bom para nos dar essa força. Faltam agora mais 90 minutos em nossa casa.
Tá aí o Abel Ferreira. O Luiz, o Palmeiras jogou muito ontem, muita coisa. É lógico, não dá pra lamentar, porque ganhou o jogo lá do River na Argentina.
Diante de 80 mil pessoas.
O que também não é fácil, mas que poderia ser um placar mais elástico, poderia.
Poderia, faltou um pouquinho mais de capricho nas finalizações, mas eu queria colocar um outro lado, André. Eu converso muito, eu tenho alguns amigos palmeirenses, e algum tempo atrás, coisa de grupo de WhatsApp, resenha, você acaba fazendo amizade, um trabalho que eu trabalho ali, aí você troca uma informação, essas coisas que a gente, que é jornalista esportivo, faz, né, André?
Verdade.
E há 2 meses atrás, a corneta em cima do Abel tava uma coisa de louco. Tava uma coisa absurda. E assim, agora o Abel se reinventa mais uma vez. A sacada de colocar o Flaco Lopes jogando atrás do Vitor Roque foi um negócio de gênio. O Flaco tá jogando muito.
Tá.
Jogando demais. O Andrés Pereira, preciso falar da qualidade, o Andrés Pereira se encaixou como uma luva no meio-campo do Palmeiras. O time parece ter encaixado novamente. E quando você tem a soma Palmeiras e Abel Ferreira encaixado, meu amigo, é ruim de segurar. É ruim de segurar. E tá aí a prova. Venceu o River na casa do River diante de 80 mil pessoas. Quem já foi... Eu tenho muita vontade de visitar o Monumental de Núñez e ir num jogo do River no Monumental de Núñez. É uma das experiências futebolísticas que eu quero ter. Mas quem eu conheço que foi, acho que é coisa de louco. O Palmeiras se impor e vencer da maneira que venceu é pra poucos, André.
Com certeza. Liga dos Campeões da Europa, fase da Liga. O Clube Bruges venceu o Mônaco de goleada, 4-1. Eita. O Akliouche perdeu um pênalti logo no início do jogo. Aí o Tressoud, o Nidiká, o Van Aken e o Diakon fizeram os 4 gols do Bruges. O Ansu Fati fez o único gol da equipe do Mônaco. Copenhagen e Leverkusen empataram em 2-2. Grimaldo e Hatzidiakos contra fizeram os gols do Leverkusen. O Larsson e o Robert fizeram os gols da equipe do Copenhagen. Teve também Frankfurt 5, Galatasaray 1. Burka fez 2 gols, o Zoom fez 1. O Nuff fez 1 também. O Burka, na verdade, fez 2, exatamente. O Akgun fez o único gol da equipe do Galatasaray. Que goleado do Eintracht Frankfurt. Manchester City 2, Napoli 0. Haaland e Doku fizeram os gols do Manchester City. O Barcelona, jogando na Inglaterra, venceu o Newcastle por 2-1. 2 gols do Rashford para a equipe do Barcelona. E o Gordon fez o gol da equipe do Newcastle. E o Sporting venceu o Kairat Almaty do Cazaquistão. Que surpresa esse clube estar na Liga dos Campeões, hein? 4-1 para o Sporting, 2 gols do Trincão, 1 do Alisson Santos e 1 também do Giovanni Kenda. São os gols do Sporting. O gol do time lá do Cazaquistão foi marcado pelo brasileiro Edmilson Santos, que estou vendo aqui, que passou pelo futebol português e começou a carreira no Velo Clube de São Paulo. E esses resultados aí, Luiz Ferreira? Acho que surpresa mesmo a goleada do Bruges sobre o Mônaco. A goleada do Frankfurt sobre o Galatasaray também muito pesada, né? Acho que é isso.
É, 2 pontos. O Mônaco jogou com os 2 laterais brasileiros, o Wanderson e o Caio Henrique. Eu esperava um pouco mais. Eu esperava um pouco mais dos dois, principalmente por ter ali os dois estarem no radar do Carlo Ancelotti. Mas assim, o que me surpreende é o Galatasaray, o futebol turco como um todo, sempre com muito investimento, sempre com muito dinheiro, vai jogar nas competições continentais e não consegue se achar. E essa derrota para o Eintracht Frankfurt mostra isso tudo, André. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, todos eles com muita dificuldade.
Muita dificuldade mesmo essas equipes estão tendo na Liga dos Campeões. São 6:17.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
A tenista brasileira Bia Haddad foi eliminada na segunda rodada do WTA 500 de Seul. Perdeu o confronto contra a alemã Ella Seidel. O jogo durou 3 horas e 30 minutos. Com a derrota, Bia poderá perder 15 posições no ranking mundial e acabar na 40ª colocação, a pior desde junho de 2022. Na estreia de simples, a tenista brasileira havia pedido atendimento médico, sentiu falta de ar, ânsia e tremores. Tudo isso pode ter contribuído para a performance da atleta na competição. No Mundial de Atletismo de Tóquio, Alisson dos Santos consegue a classificação para a final dos 400 metros com barreiras. Pio, como é conhecido, ficou em segundo lugar na sua série, correndo para 48 segundos e 16 centésimos, ficando atrás apenas do norte-americano Ray Benjamin, atual campeão olímpico, que correu para 47 segundos e 95 centésimos. A final será nesta sexta-feira, às 9 horas e 15 minutos, no horário de Brasília. No Campeonato Mundial de Vôlei Masculino, o Brasil perdeu para a Sérvia por 3-0 e ficou na expectativa do jogo entre a República Tcheca contra a China. Se a China vencesse pelo menos um set, classificaria o Brasil. Mas isso não aconteceu. República Tcheca venceu por 3-0 a China, tirando o Brasil e se classificando. Por essa ninguém esperava. Todo mundo tinha expectativa que o Brasil avançasse a competição e disputasse o pódio. Mas na noite de ontem, antes de começar o jogo, no aquecimento, o técnico brasileiro Bernardinho recebeu uma notícia que sua mãe havia morrido. Não sei até que ponto isso abalou toda a estrutura da seleção brasileira, que fez um jogo, na realidade, reconhecível contra a Sérvia. Jogou muito mal e não conseguiu vencer nenhum set sequer, que seria importante para a sua classificação. Agora é esperar o próximo Mundial.
E essa é a pior colocação do Brasil em campeonatos mundiais de vôlei masculino. A equipe amargou a 17ª colocação. Após a partida, o central Judson tentou explicar o que aconteceu com a seleção brasileira contra a Sérvia.
A gente, em vários momentos, não conseguiu impor a pressão que a gente costuma imprimir nos outros jogos, né? Que traz a nossa agressividade quando estamos na vantagem, né? É mais fácil também. Acho que isso passou um pouco pro lado deles. A gente, em todos os momentos, jogando um pouco atrás do placar, eles jogaram mais solto, mais agressivos, né? Então isso fez bastante diferença. Fez eles forçarem muito saque e postarem bem o bloqueio deles. Então a gente acabou, consequentemente, sofrendo ali para rodar as bolas. Mas acho que o time tem que manter a cabeça boa. manter a união, saber que a gente entregou, não foi o nosso melhor jogo, mas a gente se doou até o fim ali, todo momento a gente queria muito reverter esse resultado, até por toda a situação, a gente queria muito essa vitória, mas agora é cabeça boa e acompanhar o que vai vir pela frente.
Tá aí, portanto, o Judson da Seleção Brasileira de Vôlei. São 6h20.
Copa delas.
E falando de Copa do Brasil Feminina, mais dois jogos fecham as oitavas de final da competição. Vamos aos resultados. Na terça-feira, o Sport Recife venceu Realidade Jovem por 3-1 e o Bahia bateu o Atlético Mineiro por 1-0. Ontem, Corinthians 3, Juventude 0, Bragantino 1, Atlético Piauiense 0, São Paulo 1, Flamengo 0 e Palmeiras 3, América Mineiro 0. Na quinta-feira, a Ferroviária venceu Vitória da Bahia, no caso hoje, né? 3-0 para a Ferroviária. E Internacional e Fluminense estão em andamento. Nesse momento, 1-0 para a equipe colorada. Treinador do Bahia, Felipe Freitas, falou sobre a Copa do Brasil Feminina e pediu que alguns pontos do regulamento sejam revistos.
O jogo foi, de fato, difícil, né? Como deve ser uma Copa do Brasil. Quero salientar a vocês a importância de que esse campeonato perdure, que a gente repense jogos e de voltas, que a gente repense algumas condições para que cada vez mais o futebol feminino ele esteja em campo. Com palcos bons, com estruturas boas, é importante que a gente olhe para isso.
Maravilha, está aí portanto o técnico Felipe Freitas. Alguma surpresa, Luiz Ferreira?
Olha, não, André. Resultados esperados, principalmente a vitória do Corinthians com facilidade sobre o Juventude. São Paulo e Flamengo, para mim o São Paulo tem um pouco mais de qualidade do que o time do Flamengo. O que resultado assim que me chamou a atenção foi o Bragantino vencer o Atlético Piauiense por 1-0. A gente comentava até fora do ar da qualidade que o time do Atlético Piauiense tem. Nós fizemos esse jogo na TV Brasil da decisão da A3 e o Atlético Piauiense fazendo o Bragantino suar para passar. O Bragantino que é de série A1 e o Atlético Piauiense, atual campeão da A3, subiu para 2. Então, resultados que mostram aí que o futebol feminino está ficando cada vez mais equilibrado. Eu faço coro com o Felipe Freitas. Algumas coisas podem mudar para deixar essa competição mais interessante.
É verdade. Bom, aconteceu de novo, hein, galera? Em jogo atrasado da 12ª rodada, o Botafogo fez 3-0 e no segundo tempo tomou 3 gols. O Rafael Monteiro explica.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo abriu 3-0 no primeiro tempo e viu o Mirassol empatar no segundo. Logo após o jogo, no estádio Nilton Santos, o técnico David Ancelotti analisa a atuação da equipe.
É difícil fazer uma análise agora. Acho que não tem muita explicação. Agora precisamos tempo para analisar o que aconteceu na segunda etapa. Mas a análise é fácil. Uma primeira etapa muito boa, onde jogamos o nosso melhor futebol. É uma segunda etapa onde desaparecemos.
O treinador também falou sobre a oscilação do time na temporada.
Por que oscila tanto? Acho que é uma questão de mentalidade, que nas adversidades não sabemos reacionar bem. Hoje não tivemos uma reação boa na primeira adversidade. O último jogo contra São Paulo a gente jogou muito mal. Temos que melhorar isso. Agora temos só uma competição, temos continuidade de jogos nessa competição. E seguramente a imagem que temos que ter é a imagem da primeira etapa. Temos que procurar manter esse nível de jogo, mais tempo e saber priorizar dentro do jogo, saber ler dentro do jogo quando é o momento de saber defender bem, que esse time sabe defender bem, mas não perder a cabeça no momento de dificuldade. Então, isso acho que com esse problema que temos, não temos continuidade. Reacionar bem às adversidades.
Ancelotti diz o que deve ser feito para retomar a confiança do torcedor.
Com resultados. E não com palavras, com resultados, ganhar jogos e jogar bem. Não posso fazer outra coisa. Trabalhar para que o time jogue como na primeira etapa, 90 minutos. E jogando bem, o torcedor vai voltar a acreditar nesse time. Se joga como na segunda etapa, posso compreender o torcedor.
Com uma série negativa, o treinador também comentou a pressão em relação à manutenção no cargo.
A pressão é normal. Eu sei que o meu trabalho é julgado pelos resultados. mas a opinião da torcida sempre temos que respeitar. Acho que temos que ganhar jogos, como falei antes, e não, para mim, sei o trabalho que estou fazendo, já vivido situações de pressão, não personalmente, mas estando com meu pai é quase igual, porque senti a pressão sobre mim, e sei que o trabalho que quero fazer é esse, e essa é parte do trabalho. Então estamos vivendo um momento de malos resultados, onde temos que melhorar os resultados e temos que melhorar a continuidade no jogo, porque esse time sabe jogar bem, e não faz isso com continuidade, mas continuar no trabalho, acreditando no trabalho, e é só isso. Eu desfruto do trabalho que faço.
O Alvinegro volta a campo no sábado pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Atlético Mineiro às 18h30 no estádio Nilton Santos. Grande abraço, André!
Grande abraço. E aí, Luiz Feira, como explicar, hein?
Olha, eu não sei o que dizer, André. Eu não sei o que dizer.
Tem que dizer alguma coisa aí.
Pô. Olha, dá pra botar a culpa no Ancelotinho? Dá pra botar a culpa no Ancelotinho, mas você tá vencendo 3x0 e você toma 3 gols em espaço de quê? 15 minutos?
É, 15 minutos.
Gente, não dá, não dá. Assim, é o popular batom na cueca. Você não tem o que explicar, gente. Você não tem o que explicar. O Botafogo precisa repensar muita coisa, colocar a cabeça no lugar, porque sentiu demais. A eliminação da Libertadores e, pra mim, tá sentindo até agora, a eliminação na Copa do Brasil. Botafogo só tem o brasileiro. E eu vou falar um negócio, André. Se o Botafogo não se achar no brasileiro, corre risco de ficar fora da Copa do Brasil ano que vem, porque para se classificar precisa entrar na zona de classificação para Libertadores. Pode dar muito ruim esse planejamento do Textor.
Bom, são 6h27.
Base da bola.
E o técnico Ramon Menezes anunciou a lista de 21 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo Sub-20 entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro no Chile. A seleção brasileira se classificou para o Mundial ao conquistar o título sul-americano no começo do ano e está no Grupo C, o chamado Grupo da Morte, ao lado de México, Marrocos e Espanha. Os convocados são os seguintes: os goleiros Felipe Longo, do Corinthians, Lucas Furtado, do Vitória de Guimarães de Portugal, e Otávio, do Cruzeiro. Os defensores Gilberto, do Palmeiras, Igor Serrote, do Al Jazeera, dos Emirados Árabes, Leandrinho, do Vasco, Léo Derick, do Atlético Paranaense, Bruno Alves, do Cruzeiro, Iago, do Flamengo, e o João Souza, também do Flamengo. Os meio-campistas Coutinho, do Palmeiras, João Cruz, do Atlético Paranaense, Murilo, do Cruzeiro, Ryan Lucas, do Sporting de Portugal, Juan Gabriel, do Cruzeiro, e os atacantes David Washington, do Chelsea da Inglaterra, Eric Belé, do Palmeiras, Gustavo Prado, do Internacional, Luigi, do Palmeiras, Pedrinho, do Zenit, da Rússia, e Wesley, do Al Nassr, da Arábia Saudita. Em depoimento concedido para a CBF TV, Ramon Menezes falou sobre mais uma oportunidade de defender a seleção.
Primeiro que, assim, é o orgulho máximo, né? Eu acho que todo profissional, ele sonha em estar aqui, né? E eu estou tendo essa felicidade de poder estar aqui. Estou indo aí para a minha sexta competição oficial aqui dentro da CBF. Já tenho uma certa experiência, né? Mas toda competição tem a sua particularidade, né? Essa é de muita importância para todos nós, né? Porque é um título que a gente não tem ainda aqui, né? O Brasil está desde 2011 sem ser campeão mundial. A gente carrega essa responsabilidade, mas uma responsabilidade também com sabedoria, com inteligência, né? A gente tem que trabalhar e trabalhar muito para que a gente consiga alcançar esse objetivo. E é isso que eu vou tentar passar para os atletas, né? E é isso que eu levo para a minha vida, né? É jogo a jogo, é toda a competição, a responsabilidade, né? De estar vestindo essa camisa.
Maravilha, esse é o Ramon. Ô Luiz Ferreira, um abraço, até a próxima, hein, Luiz?
Outro abraço pra você.
Valeu, fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais às 6. Um abraço, galera. André Marques. Tchau.